sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast LFA Talks, uma das iniciativas associadas ao Prémio Internacional de Fotografia Luís Ferreira Alves, um olhar contemporâneo sobre a arquitetura. Este é um espaço de conversa e de reflexão, um espaço onde vamos partir da fotografia para pensar a arquitetura, o território e a forma como habitamos e representamos o mundo construído. O podcast nasce a partir do Prémio Luís Ferreira Alves, mas não se esgota nele. A ideia é criar um lugar de escuta e de diálogo. Um lugar onde a fotografia não é apenas registro, mas também pensamento e construção de sentido. Todos os meses, no dia 1, estaremos no Spotify à conversa com membros do júri, convidados e participantes do prémio, sempre a partir de um tema central. E hoje começamos pelo princípio. O meu nome é Maria Neto, sou arquiteta, professora universitária e faço parte da equipa deste podcast. Neste primeiro episódio, Legado e Continuidade do Prémio LFA, reunimos duas vozes fundamentais para compreender o Prémio Internacional de Fotografia Luís Ferreira Alves. Catarina Providência, fundadora do Prémio e mulher de Luís Ferreira Alves, e Pedro Leão Neto, fundador e coordenador desta iniciativa que já mobilizou fotógrafos de 99 países. Falamos, portanto, de um fotógrafo que marcou decisivamente a forma como vemos a arquitetura portuguesa. Mas falamos também de um legado que se projeta no presente e no futuro. Falamos de Luís Ferreira Alves. Muito obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Catarina, vou começar por si, como um gesto imediato de ligação ao Luís. No texto que encontramos na publicação do prémio, a Catarina diz uma coisa muito simples, mas muito poderosa. O Luís amava viver. Amava as motas, os livros, a música, a política, o cinema, a fotografia. Amava verdadeiramente a vida. Catarina, como é que essa intensidade se refletia no modo de olhar e de fotografar de Luís?
Então, olá Maria e Pedro, obrigado a todos que nos ouvem. Sim, é verdade, Luís era muito intenso e empenhado em tudo o que fazia. Por isso, também na fotografia, à qual se dedicou sempre com enorme entusiasmo, até ao dia em que entrou no hospital para ser operado ao rim, e tinha 82 anos. Foi o princípio do seu fim. Mas Luís chegava a uma obra, ainda não tinha montado o tripé e já estava a ver onde faria a primeira imagem. A partir daí ia progredindo, de fora para dentro, contornando. Primeiro pelo exterior, tendo sempre em atenção a luz e a posição relativa da obra que fotografava. Enquanto isso, e porque também amava as pessoas, começava a conversar com o seu interlocutor, fosse o arquiteto, o dono da obra ou o trabalhador identificado para o acompanhar. E encontrava sempre um tema de interesse comum, referências que os aproximassem, de tal maneira que no fim do dia tinha construído mais uma boa amizade. No entanto, à meia da tarde, quem o acompanhava já estava a ficar num estado de grande cansaço e ele continuava imparável. Agora temos que ir ali aproveitar a luz que já deve estar a iluminar a parede X. Ou daqui a meia hora já podemos repetir aquela fotografia que de manhã não deu. Temos que esperar pelas 8 para apanhar esta vista no crepúsculo. Quando chegava o fim da sessão, toda a equipa de assistente e acompanhantes estavam de rastos e o entusiasmo continuava com uma despedida afetuosa e ansioso para chegar a casa, descarregar os ficheiros e, se ainda fosse possível, dar uma primeira espreitadela nas imagens que tinha feito.
Pedro, enquanto arquiteto e académico, quando olha para a obra de Luís Ferreira Alves, o que é que reconhece nessa obra de singular? Ou seja, O que é que pode dizer que distingue o olhar do Luís da mera documentação arquitetónica?
Olá Maria, obrigado. Cumprimento também a Catarina. É um gosto estar aqui com vocês. Eu diria que aquilo que mais distingue a fotografia da arquitetura do Luís e que no fundo a torna tão singular é a capacidade de ela nos permitir ver, ou seja, ver através da fotografia. E dessa forma chegar à arquitetura de uma forma mais verdadeira, mais íntegra. Eu poderia dizer que o Luís tinha um estilo, uma estratégia visual singular, muito depurada. E essa estratégia consegue discernir o essencial, aquilo que há de mais de verdade na arquitetura. Aliás, Isto foi observado por diversos arquitetos com quem ele trabalhou, e nomeadamente Eduardo Souto Moura, que, como sabem, teve uma das parcerias, portanto, mais significativas com o Luís. E, citando de cor, e o Eduardo dizia, os olhos do Luís chegaram antes das palavras. Muitas vezes, quando eu ainda estou a perceber o que fiz, ele já está a fotografar o que interessa. Ora, uma afirmação destas vindo de Eduardo Souto Moura, penso eu que diz muito. E o fascínio do trabalho do Luís está precisamente aí, num olhar verdadeiramente arquitetónico, capaz de aprender dimensões de arquitetura, espaciais críticas, é a luz, é a superfície, são as formas, mas sempre com uma dimensão muito humana. E em volta desta, desta característica de essencialidade, poderíamos convocar a ideia de transparência, isto é, no sentido em que a fotografia do Luís não se impõe, não se exibe como um artifício, e funciona quase como um vidro límpido, um vidro cristalino que está lá, mas direciona-nos e deixa-nos ver diretamente a arquitetura de uma forma mais verdadeira. Aliás, isso também está presente em muitas das entrevistas que foram feitas ao Luís e no próprio texto do livro que foi feito em obras de Eduardo Souto Moura, que tem a ver com os 30 anos de parceria, de colaboração do Luís com Eduardo Souto Moura, e em que ele fala da sua fotografia, ou que acredita numa fotografia essencialista. Ele falava que não se perdem efeitos por fora, como ele dizia, mas que procura, acima de tudo, contribuir para uma compreensão da arquitetura mais profunda.
Catarina, não posso deixar de recuperar aqui para os nossos ouvintes, porque tudo isto se interliga de alguma forma, que o Luís foi preso político durante a ditadura. Ou seja, era alguém profundamente comprometido com a liberdade. E desta forma, Catarina, acredita que esta experiência marcou a relação do Luís com o mundo e, de certa forma, e quase inevitável, com a própria fotografia?
Sim, é verdade. Esse comprometimento dele com a liberdade de pensar, de ler e de ser, marcaram bastante a sua carreira. Ou seja, hoje, 50 anos depois do fascismo, já quase ninguém sabe o que significa viver sobre uma repressão totalitária, onde não é permitida a diferença, a divergência ou a discordância. O Luís, porque pensava de maneira diferente da do regime, nos anos 60 do século passado, foi obrigado a despedir-se do banco de seu pai, Banco Ferreira Alves e Pinto Leite, no Passeio das Cardosas, onde trabalhava. A PIDE, que era a Polícia Política do Estado, foi lá dar essa sugestão. Não foi admitido nos quadros da RTP, que estava a instalar-se no Monte da Virgem, para os quais concorreu, tendo tido uma das melhores avaliações. Quase era impedido de ser admitido na Olivetti, uma empresa italiana que estava a instalar em Portugal e que, também através de um concurso, pretendia admiti-lo imediatamente, e foi abordada pela mesma PIDE, prevenindo-a do perigo que corria em contratar alguém subversivo, nome que davam a quem pensava diferente. Como se tratava de uma empresa estrangeira, não era obrigada a acatar as instruções e chegou a um acordo com o Luís para a grande vantagem da própria Olivetti, pois já a vender as primeiras máquinas de calcular no mercado foi um excepcional profissional. Portanto, na verdade, o que o Luís queria mesmo era ser realizador de cinema, mas a vida e a família que acabava de criar, casou com 20 anos, não lhe permitiram concretizar esse sonho. Dele ficou o gosto pela imagem, pelo enquadramento, pelo olhar crítico, que 30 anos depois lhe permitiram mudar o rumo da sua vida, deixando de ser chefe de vendas na Fapabol para ser fotógrafo a tempo inteiro. Tinha, na altura, 50 anos.
Que incrível. Pedro, na reflexão que encontramos na publicação do prémio, cita David Campany e fala da necessidade de uma fotografia independente e crítica da arquitetura. Ora, eu diria que, estando nós a viver num tempo de saturação imagética, acha que podemos dizer que o prémio nasce também como uma forma de resistência cultural?
Sim, sem dúvida que podemos dizer que o prémio, a plataforma, nasce como uma forma de resistência cultural, é um dos objetivos do prémio. E eu tive realmente a oportunidade de referir essa dimensão do prémio diversas vezes, quer nas iniciativas que tivemos, quer no próprio texto que escrevi relativamente ao prémio. Isto é, nós vivemos num tempo de saturação imagética e até de alguma superficialidade por causa de toda a imediaticidade que existe, mas mesmo assim há um desejo muito forte de parar, de olhar e de pensar. E é neste contexto que a reflexão de David Campney é muito pertinente. Ou seja, ele diz que hoje em dia a experiência da arquitetura é indissociável da imagem, mas então uma fotografia independente e crítica torna-se fundamental. Mas simultaneamente, exatamente por causa desta saturação e mediaticidade, ela também está em perigo, é vulnerável. E é neste contexto, ou seja, contra isto que nasce o Prémio Luís Ferreira Alves, ou seja, como uma plataforma onde a fotografia deixa de ser um mero registro passivo e passa a ser um instrumento, um dispositivo para questionar, interpretar e compreender a arquitetura, o ambiente construído na sua inteira complexidade.
Catarina, e portamos também aqui a descobrir de certa forma o Luís e a partilhar toda a sua história de vida consigo. O Luís tinha um amor profundo pelo Porto e pela história de Portugal. E há uma imagem belíssima no seu texto, onde a Catarina diz: a ideia de que este prémio circunnavegou o planeta 6 séculos depois das grandes navegações. Quando a Catarina percebeu que havia candidaturas de 99 países, o que é que sentiu?
Acho que era uma felicidade enorme, porque o Luís tinha uma paixão e respeito pelos navegadores dos descobrimentos colossal. Aliás, quando vimos em Lisboa, no Museu da Arte Antiga, a carta de Cantino, que é um mapa do mundo ilustrado, feito com o conhecimento geográfico dos portugueses no século XVI, ele não se conteve e comoveu-se. Apesar disso, ele não gostava de viajar para fora de Portugal, que amava verdadeiramente, mas ainda mais o Porto, a sua cidade, pela qual, se fosse necessário, daria a sua vida. Então, quando eu percebi que, com o prémio, tínhamos conseguido que desse a volta ao mundo, fiquei mesmo feliz, porque também o seu nome, como o de Fernão Magalhães, que ele também amava, 500 anos depois, tinham circunnavegado a Terra.
Incrível. E Pedro, a primeira edição, exatamente neste seguimento, recebeu 1.495 candidaturas. É um número mesmo impactante. O que é que este interesse internacional nos pode dizer, ou seja, na opinião do Pedro, o que é que pode revelar sobre a própria importância do legado do Luís Ferreira Alves?
Sim, de facto, esta primeira edição, com essas tais 1.495 submissões, os 99 países, os 5 continentes, onde no fundo foi capaz de convocar e interessar uma série de autores, superou claramente as nossas expectativas e deixou-nos muito alegres. Mas, simultaneamente, penso que isto revela duas questões muito importantes, dois pontos muito importantes. Um, que o legado do Luís Ferreira Alves, continua muito vivo. E o que é que isto significa? Significa que é o seu modo de ver, ou seja, o seu modo de ver essencial, essencialista, de enquadrar, de dignificar a arquitetura, que ainda ressoa e interessa muitos dos fotógrafos na contemporaneidade e em contextos muito diferentes, de países diferentes, culturas diversas. No fundo, estou convencido que a fotografia do Luís, esta forma dele fotografar, fala a todos os autores que entendem a arquitetura, não como um objeto estático, mas como um processo, como um lugar, como presença. Por outro lado, também permitiu concretizar uma convicção que eu estou convencido que era transversal a todos os parceiros que integraram o prémio, que ajudaram a constituir este prémio, a organizar este prémio, e que estavam todos muito ligados ao Luís, quer em termos pessoais e pela obra que ele desenvolveu, e de que é um legado que não fosse apenas uma nostalgia, uma memória, mas que fosse algo com continuidade, algo vivo. Ou seja, que a fotografia da arquitetura se pudesse continuar a afirmar como um campo de mediação essencial. E é isto que, no fundo, a plataforma e este concurso tenta concretizar também, tornar possível, ou seja, uma mediação entre a criação arquitetónica e o olhar público. Quase como um antídoto para uma certa banalização da imagem, ou seja, uma plataforma do pensamento.
E que leitura podemos fazer da diversidade de projetos finalistas? Estou a lembrar-me, por exemplo, de projetos tão diferentes como de investigações mais rigorosas, como o Temporal Dislocation, ou abordagens mais políticas, como o For Sale.
Sim, sem dúvida que essa diversidade é algo muito importante, é algo muito interessante. E é importante e interessante porque não só revela um talento em termos de técnica, em termos de tomada de vista, mas sobretudo uma visão, um pensamento, uma capacidade que cada autor demonstrou para construir um posicionamento crítico e ao mesmo tempo poético sobre a arquitetura. Se pensarmos nos exemplos que referiste, o Temporal Dislocation do James Smith, por exemplo, ele trabalha uma fotografia de forma muito rigorosa, as tomadas de vista, a técnica de fotografia, mas, simultaneamente, permite-nos perceber a relação entre a arquitetura e o território ao longo do tempo. Como é que a arquitetura se vai transformando e se vai relacionando com a história. E isto não apenas no plano físico, mas também com todas as outras dimensões que integram a arquitetura social, económica e histórica. Outros projetos, como referiste, For Sale, do Ricardo Nunes, aqui já há uma dimensão claramente política, no sentido de confrontar as consequências de uma especulação imobiliária em Portugal, resultado de toda uma crise financeira, do subprime, mas no fundo revela-nos programas de arquitetura que estão em ruínas, que não chegaram a ser construídos e, portanto, nós facilmente também dimensionamos, digamos, a desilusão de toda uma série de pessoas que investiram, digamos, naquela arquitetura que não foi realmente construída. E, portanto, são abordagens muito diferentes, mas que convergem em algo importante, ou seja, tratam a arquitetura como um campo alargado, não é, atravessado por forças sociais, económicas e culturais, e tem um posicionamento crítico relativamente a ele. No fundo, todos os projetos finalistas, quando vistos em conjunto, falam disso mesmo, ou seja, de questões contemporâneas, urgentes, que afetam as cidades e os territórios na contemporaneidade. E também é importante dizer que esta seleção reflete indiretamente a qualidade de muitos dos outros trabalhos que não chegaram à lista final, naturalmente era impossível. Há hoje um campo muito vasto, muito vivo, muito comprometido e com uma grande qualidade em termos de autores.
Muito bem. E continuando, Pedro, o Luís Ferreira Alves colaborou intimamente como figuras centrais da chamada Escola do Porto, como, por exemplo, Fernando Távora, Álvaro Siza, o próprio Eduardo Souto Moura, que já foi aqui referido várias vezes. Até que ponto podemos afirmar que a fotografia do Luís se tornou parte integrante da própria memória da arquitetura portuguesa?
Eu diria que, no caso do Luís Ferreira Alves, não há dúvida que a fotografia deixou de ser apenas aquele registro passivo e passou a fazer parte da própria construção da memória da arquitetura portuguesa. Essa relação de grande proximidade com diversos arquitetos, nomeadamente Siza e Eduardo Souto Moura, mas não só, permitiu ao Luís desenvolver um olhar muito cúmplice. muito continuado, quase a partir de dentro da arquitetura. E, portanto, compreendemos que esta essencialidade, esta capacidade de percepcionar aquilo que era de mais nuclear na arquitetura, também vem dessa cumplicidade e dessa proximidade. E isso faz realmente toda a diferença na fotografia de Luís, porque as suas imagens não estão apenas a documentar, mas interpretam, revelam intenções, tornam visíveis dimensões da arquitetura que nem sempre são imediatamente perceptíveis e que só alguém com essa complexidade e com essa proximidade relativamente ao universo da arquitetura e relativamente aos autores que ele está, no fundo, a comunicar, seria possível construir, digamos, as fotografias ou marcar essas fotografias dessa forma. No fundo, como hoje vemos e até pensamos a chamada Escola do Porto, deve muito ao olhar de Luís e naturalmente, principalmente a partir dos anos 80. Ou seja, a fotografia aqui não vem depois da arquitetura, passa a fazer parte da sua existência pública e, de certa forma, ajuda a definir a maneira como essa arquitetura é compreendida, é lembrada. Quase como um olhar moderno, uma perspectiva contemporânea, inovadora e crítica, que dá voz à modernidade de muitas das obras de arquitetura da Escola do Porto.
Sem dúvida. E, Catarina, em vossa casa, falavam dessas obras? Havia, de certa forma, esta consciência partilhada de que o trabalho do Luís estava a construir um arquivo de arquitetura contemporânea portuguesa?
Não. Luís às vezes falava de um determinado projeto que o tinha entusiasmado, ou porque tinha algum pormenor que o estimulava, ou porque estava particularmente bem adequado ao sítio, ou porque era de um jovem arquiteto, ou porque o próprio propósito desse registro tinha ido a um restaurante ótimo. Mas essa noção de que pelo seu olhar a arquitetura portuguesa era dada a ver ao mundo, não, ele não tinha, nem nunca falámos sobre essa verdade, de que ele, pelo seu espólio, de que pelos seus espólios se pode ilustrar a história da arquitetura contemporânea portuguesa.
E por falando em espólio, o acervo foi doado, o acervo de Luís foi doado à Casa da Arquitetura e constitui hoje um dos mais importantes arquivos visuais do nosso país. Catarina, o que é que significa para si e para a família, claro, ver esse património transformado em memória coletiva?
Na verdade, temos pena que a Casa da Arquitetura não tenha meios para tratar com a necessária celeridade o espólio do Luís. Pois enquanto não estiver tudo tratado e disponível, não serve o seu objetivo de poder ser estudado, partilhado com o público e simultaneamente perpetuada a sua memória. Mas ao mesmo tempo, sendo este um processo que ainda está em curso em alguns aspectos formais, há etapas previstas no contrato de doação que aguardam conclusão. Por exemplo, a definição detalhada dos elementos que integram o acervo. Eu estou confiante que este trabalho será finalizado, permitindo consolidar plenamente este legado e o seu futuro.
Pedro, entendo que podemos afirmar que o prémio, que não é apenas uma homenagem, é também uma plataforma ativa com um júri internacional de excelência e com uma forte dimensão formativa. Como é que o Pedro imagina o prémio daqui a 10 anos? E que tipo de cultura da imagem gostaria que este prémio ajudasse a consolidar, de certa forma?
Pois, sem dúvida, nós imaginamos o prémio como uma plataforma contínua de reflexão crítica sobre fotografia e arquitetura. Isto significa que, por um lado, queremos reforçar esta dimensão pública e internacional da plataforma, do prémio, deste olhar contemporâneo sobre a arquitetura, criando parcerias, promovendo colaborações, tudo para alargar o seu alcance. Mas depois, e mais do que isso, também interessa-nos muito aprofundar esta ideia de que a fotografia pode contribuir para uma compreensão mais exigente da arquitetura. Uma compreensão que integre a arquitetura, perceba a arquitetura como fazendo, influenciando toda uma série de dimensões sociais, culturais, políticas, e ao mesmo tempo dar uma visibilidade a essa relação que existe muito particular entre o fotógrafo e o arquiteto e vice-versa, e que é algo central no trabalho do Luís, e no fundo trata-se, penso eu, de reforçar uma cultura de fotografia, uma cultura de imagem mais consciente, mais crítica, e, novamente, sobretudo neste momento em que a arquitetura é cada vez mais consumida e percebida através de imagens, e, portanto, perceber que a imagem nos ajuda a pensar e a compreender o espaço, o real e a arquitetura de uma forma mais profunda.
Uhum. Termino com uma pergunta que direciona aos dois. Se tivessem de deixar uma mensagem aos jovens fotógrafos que hoje se dedicam à arquitetura, ou seja, num tempo que está dominado, exatamente o que estávamos a referir, dominado pelo digital e pela instantaneidade, qual seria esta mensagem?
Eu diria que uma das mensagens mais importantes é esta, é a mensagem de as pessoas, o autor, ser capaz de ver, aprender a ver, aprender a parar, ou, não é, a observar e a pensar. E isso exige tempo. E neste contexto dominado pela rapidez, pela imediaticidade, o desafio de não deixar que a imagem substitua o pensamento é realmente uma mensagem, penso eu, crítica e importante nos tempos atuais. A fotografia da arquitetura não é apenas registro, é interpretação. E, como nos mostrou também o Luís, é possível ser rigoroso e sensível ao mesmo tempo, poético. Talvez seja isso, desacelerar, observar melhor e perceber que cada imagem, cada fotografia é também uma forma de pensar a arquitetura de forma diferenciada.
Eu leio o poema do Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive.
Muito obrigada. Hoje percebemos que o Prémio Luís Ferreira Alves é mais do que uma distinção artística. É um espaço de memória, de pensamento e de liberdade. Entre a dimensão íntima evocada aqui pela Catarina e a visão crítica e perspectiva do Pedro, emerge uma ideia clara. A arquitetura só se completa quando é vista. E a fotografia só cumpre o seu papel quando nos ensina a ver melhor. Catarina e Pedro, muito obrigada por esta partilha, esta conversa tão clara e inspiradora. A todos os que nos ouviram, muito obrigada por estarem desse lado. No próximo episódio, que será lançado no dia 1 do próximo mês, continuamos esta conversa, a explorar o futuro da fotografia, da arquitetura, a criatividade e a influência contínua de Luís Ferreira Alves. Até breve.